Meus irmãos, na semana passada nós concluímos uma série de sermões sobre o livro de Salmos, chamamos de Cantata da Aliança. Muito obrigado. E hoje nós vamos pregar um salmo, que será a transição para os sermões que nós vamos pregar no período do Advento, que são os quatro domingos que antecedem o dia 24 de dezembro, quando nós celebramos a noite do Natal com o nosso culto das luzes. Nosso culto é dia 24 mesmo, à noite, e nós celebramos não como data mágica, nem como data certa. Nós sabemos que é uma celebração numa data que foi estabelecida como uma data de celebrações. Infelizmente, o mercado se apropria para outras coisas, mas não é porque alguém faz errado que nós vamos deixar de nos lembrar que o Senhor Jesus, um dia sendo Deus, nasce e torna-se Deus entre nós, encarnado para o seu ministério, e essa é a ideia da celebração do culto das luzes. Estávamos em trevas e a luz do Senhor veio brilhar. E brilhou no meio da escuridão, mostrou o pecado, mostrou as trevas, e por isso hoje nós temos o privilégio de sermos remidos no Senhor. Ele torna-se humilhado entre nós, executa o seu ministério, e a partir daí nós temos o desenrolar da história da redenção. O Brian hoje foi batizado porque ele teve convicção do seu pecado e também convicção do seu perdão. Assim também todos nós, e nós devemos isso ao ministério do Senhor Jesus, que consuma a sua obra. Para morrer ele teve que nascer, e é isso que nós celebramos nesse período do Natal. Eu peço que vocês abram a Bíblia, por gentileza, no Salmo 25. Sendo um salmo um pouco mais longo, você pode permanecer sentado. E assim diz: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida agora. Pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, que não haja uma só palavra que proceda de nós, mas que toda ela com a tua autoridade e com a tua inerrância procedam apenas do texto sagrado. E que nós sejamos alimentados e acrescidos do Senhor, por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia. Fala-nos, ó Deus, e ouviremos. Instrui-nos e cresceremos. Ajuda-nos, ó Deus, e prosseguiremos. Tudo por causa da tua bondade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não é a primeira vez que eu prego sobre esse salmo, mas essa semana eu estava ministrando um curso fora do Rio. Enquanto ministrava, eu li esse salmo algumas vezes e reli, reestudei o esboço, o sermão. E esses dois primeiros versículos me falaram novamente muito ao coração, porque muitas vezes assim nos sentimos. Quando olhamos para os lados e vemos circunstâncias na nossa vida que parecem se exaltar e crescer, enquanto nós temos a percepção de que, mesmo sendo fiéis a Deus, e quando eu digo fiéis a Deus, não digo perfeitos, nenhum de nós o é, mas eu digo fiéis a Deus na certeza do que é a fidelidade que Deus nos propõe na sua Escritura, e mesmo assim parece que temos inimigos que exultam contra a nossa vida, alguns desses inimigos muito longe, embora conhecidos, outros muito perto, e que têm a sua proximidade tão intensa que nos fazem sentir os efeitos das suas ações. Mas também há um renovo no nosso coração quando lemos o começo desse salmo, porque a confiança no Senhor é aquilo que permite que nós oremos de tal sorte que tenhamos a firmeza de crer no Senhor, que não seremos envergonhados. E a despeito daquilo que acontece no entorno da nossa vida, é assim que nós devemos ser. Esperando no Senhor, teremos sempre a convicção de que é o próprio Deus quem haverá de nos estender a mão e de nos fazer prosseguir nos lugares em que estamos e naqueles em que haveremos de estar. Esse salmo traz um título muito simples. Ele diz apenas de Davi, ou um salmo de Davi, depende do texto original. Mas esse título é muito simples e ele não fala nada. Ele apenas diz quem compôs o salmo. Também não sabemos em que momento de Davi ele compôs esse salmo, mas alguns estudiosos supõem que Davi escreveu o Salmo 25 quando ele estava de frente aos dias mais terríveis em que ele precisou fugir de Absalão, seu próprio filho. E ali ele se sentia exatamente como ele descreve no versículo 1 e no versículo 2, envergonhado, acossado, na iminência de ser profundamente atraiçoado, como já estava sendo, por alguém de dentro da sua casa. Ele não esperava aquilo. E ele ali então se depara com a realidade de precisar clamar ao Senhor. Tudo teria começado com um fato muito negativo na família de Davi, que foi uma história muito ruim, que acontece na descrição de 2 Samuel 13, em que Tamar é estuprada por Aminon, isso tudo dentro da própria família. Eles eram irmãos, e Aminon, nem por sua proximidade consanguínea, foi impedido de cometer essa barbárie. Davi fica furioso, mas não castiga seu filho. E na sequência, esse erro de Davi deflagra uma série de outros erros, até que nós temos essa narrativa de Absalão tentando usurpar o trono. Mas esse salmo é uma demonstração clara de como se comporta o coração de um verdadeiro adorador do Senhor, mesmo nos momentos mais perturbadores da sua vida, quando coisas como essas, por exemplo, estão acontecendo a ele, o rei Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, mas que também sofria episódios dessa monta. Spurgeon disse que a santa confiança de Davi, seus muitos conflitos, suas grandes transgressões, seu amargo arrependimento e suas profundas aflições estão todos aqui. de modo que vemos o próprio coração do homem segundo o coração de Deus. Esse não é um salmo tão conhecido como outros, o 22, o 23, o 24. Os três salmos anteriores são muito conhecidos. O 25 não é tão conhecido assim. O 46, o 91, todos esses salmos são muito conhecidos e muito lidos. Alguns deles já viraram amuletos, né? Você chega na casa de alguém, está lá aberto a Bíblia no Salmo 91, a folha amarelinha, né? Isso para dar sorte, se fechar, dá azar. Então, tem outros que o amuleto é o Salmo 23 e por aí vai. Mas o fato é que há textos na Bíblia que são mais e outros que são menos conhecidos. Esse é um daqueles que é menos conhecido. Mas o salmista ressalta ao longo de todo esse salmo algumas coisas que nós vamos usar hoje para nossa reflexão de modo breve. Ele suplica constantemente a Deus por perdão e pelo livramento da vergonha. Existe uma vergonha nitidamente descrita, é uma vergonha por causa da traição, uma vergonha por causa do levante dos inimigos, que de modo não necessariamente devido provoca vergonha naquele que é atraiçoado, aquele que sofre muitas vezes sente vergonha. Davi suplica que Deus o perdoe e o livre da vergonha. E ele então caminha para um outro pedido, sendo livrado da vergonha e do pecado, ele suplica a Deus que o faça íntimo dele, que ele goze da intimidade e da alegria de andar com o Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui. Esse salmo começa então com um desejo latente. O salmista começa dizendo que a única coisa que lhe resta fazer agora é elevar a sua alma. Essa é a oração. Elevar a alma é uma metáfora narrativa para dizer: eu estou elevando a minha alma, eu estou olhando para os céus e quero chegar perto do Senhor. Quero elevar a minha alma ao Deus que é altivo, aquele Deus que está para além do alto das montanhas, para além daqueles deuses que as nações dizem que estão nos altos. O Senhor está para além, é dele que vem o refúgio e a fortaleza, é dali que vem o socorro. Alguns outros salmos, principalmente de Davi, falam disso, de o Senhor ser o socorro, ser a fortaleza. Davi usa essa mesma fórmula em vários outros salmos, o 86, o 143. Nós temos essa formulação até mesmo em salmos que não são davídicos. Mas se a alma vai até, muitas vezes, o fundo do poço numa transgressão da nossa humanidade caída, como é que ela sai daquele lugar, senão elevando-se a alma até o Senhor? Porque a única forma de se elevar a alma, de quando ela está no profundo da angústia, da decepção, da traição, do momento ruim e nefasto, é olhar para cima e ver de onde vem o socorro, o Senhor, para quem a nossa alma deve ser elevada. Não há outro lugar. No versículo 2 nós vemos uma total dependência, porque confiar no Senhor é a ideia que Davi coloca para todos aqueles cuja condição vai levá-los a obter auxílio e amparo. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. E essa fórmula se repete, porque no versículo 1 diz assim: Deus meu, em ti confio. E agora ele diz: todo mundo que confia em ti não será envergonhado. Ou seja, ele primeiro afirma: se há confiança no Senhor, não seja envergonhado. E depois ele confirma. Por que isso? Porque todos os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Mas aí ele começa a mostrar uma antítese para tudo isso, porque ele diz assim: eu confio no Senhor, eu não vou ser envergonhado. Mas aquela vergonha que recairia sobre mim, que recaia sobre aqueles que procedem, sem qualquer motivo, traiçoeiramente. Aqui Davi faz uma breve oração imprecatória. E ele diz o seguinte: eu sou servo do Senhor. Trocando em miúdos é isso. Eu sou servo do Senhor. Eu creio que todo aquele que confia no Senhor não será envergonhado. Então todos os que confiam no Senhor não serão envergonhados, mas todos aqueles que se levantaram contra aqueles que confiam no Senhor e que por isso não serão envergonhados, estes sejam envergonhados. Deu para vocês entenderem? O salmista faz uma inversão semântica e ele usa a antítese como uma oração imprecatória, a fim de que ele tenha certeza de que ele não apenas será livrado, como aqueles que se levantam traiçoeiramente contra ele serão estes sim envergonhados pelo Senhor. Quando o profeta Jeremias clama pelo livramento do Senhor, ele pede o livramento não apenas dos seus algozes, não apenas dos seus inimigos, mas ele pede o livramento da vergonha. Depois você pode ler isso em Jeremias 17. De tal modo ele faz essa oração imprecatória para que Deus, ao mesmo tempo, o livre da vergonha e envergonhe os seus inimigos, que ele então coloca a ideia de ser livrado daquilo que é físico e daquilo que é objetivo contra a sua vida, daquilo que é, paralelamente, ser livrado da vergonha, da derrota e da traição. E Jeremias faz a mesma oração em Jeremias 17 que Davi faz no Salmo 25. Senhor, se é que há algum inimigo se levantando contra mim, se é que há alguém me infligindo a derrota por causa do teu nome, sendo eu justo e não tendo causa para isso, muda, Senhor, a minha sorte, poupando-me da vergonha e carregando os meus inimigos que se levantaram traiçoeiramente contra mim, daquela vergonha que eles queriam colocar sobre mim. Trocando em miúdos, é quase uma oração do olho por olho, dente por dente. Agora é vergonha por vergonha. E o salmista está orando dessa maneira. E Jeremias também faz isso. Nós sabemos que o Senhor, para nos livrar da vergonha permanente, ele se tornou vergonha na cruz. Nós temos hoje algo que o salmista não tinha, temos algo que Jeremias não tinha. A certeza de que o Senhor haverá de nos livrar de toda e qualquer vergonha, porque o Senhor se fez vergonha em nosso lugar. O inimigo passa a ser envergonhado por causa da vergonha que o Senhor recebe sobre si. Vejam bem, o Senhor recebe a vergonha. Ele vai até a cruz, coberto de vergonha. Vergonha, dor, humilhação. A vergonha estava sobre ele na cruz. Qual é o resultado do ato sob a vergonha que o Senhor foi obrigado a carregar em nosso favor? Nós fomos poupados da vergonha eterna e da maldição. E o próprio Senhor que carregou a nossa vergonha, envergonha o inimigo logo em seguida pela derrota da morte, porque a cruz, que parecia ser a derrota, pelo menos aos olhos da natureza humana, não se espantem, porque Satanás sabia que o Senhor estava vencendo ali, tá? Aquelas teorias que você ouve por aí, houve festa no inferno, isso é tudo conto da carochinha gospel. Tá? Ele sabia das profecias, ele sabia que o Senhor estava vencendo naquele momento, mesmo assim ele se levanta contra o ungido do Senhor. Gênesis 3,15 estava operando naquele momento, e a vergonha que se abateria sobre Cristo era a vergonha que imediatamente seria transformada em glória e majestade, em vitória sobre a morte, a fim de que o inimigo das nossas almas fosse eterna e permanentemente envergonhado. Nós temos então, a partir desse salmo e na história da redenção, naquilo que Cristo fez, dois atos. Nós temos o ato da eternidade, o ato do perdão da eternidade, em que Cristo se faz vergonha em nosso lugar, e por causa disso nosso inimigo eterno foi envergonhado, e por causa da vergonha do nosso inimigo, nós hoje temos a nossa vida poupada dessa vergonha espiritual, e nós temos a conquista da vida eterna por causa de Cristo Jesus. Isso é o mais importante. Segundo, versículos 1 e 2 e mais alguns do Salmo 25. Há determinado tipo de afronta que é pessoal, está no nível horizontal, e desse tipo de afronta o Senhor também nos poupa, como nós vimos pela fala do salmista Davi. Há determinadas circunstâncias que requerem o ato extremado do Senhor em nos defender por um lado e em aplacar a vergonha que vem sobre nós enquanto Ele próprio age em nossa defesa e em nosso favor. Sejam, portanto, envergonhados os que sem causa procedem traiçoeiramente. Esse é um dos exemplos, pode haver vários outros. Quem espera no Senhor jamais será envergonhado, versículo 3. Versículo 4 e 5, ele pede por uma direção, porque o Deus da aliança é aquele que nos faz conhecer os seus caminhos, nos mostra por onde andar. Portanto, a direção que ele tanto clamava ao Senhor, o próprio Senhor já tem. Esse Deus que salva é a origem da nossa esperança. E a origem da nossa esperança no Deus que salva é estar em algo que é um meio muito maior do que aquele que os nossos olhos conseguem ver. Não há limites do poder do nosso Deus. Nós não podemos ser limitados por aquilo que nossos olhos naturais nos permitem ver. O Senhor vai muito além disso. Ele tem um caminho que é muito maior daquela escuridão que muitas vezes cerca as nossas emoções do que a corrupção que está ao redor, como você pode ver em Miqueias 7:7, sendo essa a plena alegria do regenerado. E você pode ver isso lá em Abacuque 3:18. Portanto, há uma resposta de Deus, que nos versículos 6 e 7 continua sendo ampliada, porque o salmista faz aplicação positiva e negativa do verbo lembrar. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então, esse Deus que se lembra das suas misericórdias, mas não se lembra dos nossos pecados, é aquele Deus que está lá em Isaías 43, versículo 25. Ou seja, aquele que, uma vez tem aliança conosco, faz com que nossos pecados fiquem sem efetividade por causa da cruz. Lá em 1 Pedro 2:24, se você tem vindo aos mártires vivendo por Cristo às terças-feiras, isso aqui faz parte daquilo que nós estudamos. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. E ainda no versículo 7, nós vemos a ideia do conhecimento, dos atributos de Deus e da misericórdia do Senhor, para que quando clamarmos a Ele, saibamos a que Deus nós clamamos. Isso forma a base da oração do crente que tem temor ao Senhor. Meus irmãos, não é crente que teme ao Senhor aquele que faz a sua oração segundo uma cartilha. Não é crente que teme ao Senhor aquele que tem um sorriso de orelha a orelha. Não é crente que teme ao Senhor aquele que anda saltitante, serelepe todos os dias da sua vida. Não é crente que teme ao Senhor aquele que bate no peito e diz: eu nunca estou triste, ou quando alguém pergunta como você vai, você repete aquela frase de antigamente no meio da igreja: com Cristo no barco, tudo bem, né? Como se nada de ruim acontecesse a um filho de Deus. Coisas ruins acontecem, pessoas ruins nos cercam, momentos ruins nos abraçam, enfermidades chegam, pobreza aparece, dívida surge. Aquilo que era bom, às vezes, transforma em coisa ruim. Bênçãos, muitas vezes, ao longo do descaminho da nossa humanidade pecaminosa, se transforma em maldição. E é bem verdade que o Senhor é poderoso para tornar isso tudo também no caminho contrário. Mas o fato é que nós somos seres humanos, e o salmista que está aqui clamando ao Senhor, ele não bate no peito dizendo que é alguém perfeito. Ele não quer que a igreja tenha lantejoulas e purpurinas. A igreja é vista como um corpo imperfeito neste lugar, que está sendo aperfeiçoada porque é um grupo de santos do Senhor, não santos porque são santos segundo a santidade deste mundo, mas são santos por causa de Cristo Jesus, com todos os defeitos e problemas. Só que aqui dentro, como em qualquer igreja, nós teremos imperfeições. E algumas das suas tristezas estão com suas bases aqui dentro e não lá fora. Alguns dos irmãos que nos visitam podem também ter tristezas lá na sua igreja de origem. Eu quero dizer para você que isso não invalida a sua igreja local, isso não invalida a sua denominação, mas isso apenas nos lembra o que é que nós somos. Nós somos imperfeitos, pecadores, andando por misericórdia no caminho da graça do Senhor. Não espere que seu irmão seja perfeito, mas tente você ser o mais perfeito possível na caminhada com o Senhor. Se todo mundo estivesse buscando a santidade do Senhor, teríamos muito menos problemas. Mas assim como o salmista olha para dentro de Israel, que era o povo de Deus, olha para a sua própria família, olha para o seu próprio filho e diz: Senhor, eu estou envergonhado porque estão se levantando contra mim, estão me traindo da onde eu não pensava. Estou sendo atraiçoado. E o salmista então clama ao Senhor. Quando chegamos ao versículo 8 e vamos até o versículo 15, nós vemos esse salmista entrando num outro momento da sua composição. Porque ele agora diz que a melhor forma para ele sair desse estágio é ele buscar intimidade com o Senhor. Então, no versículo 8, ele se lembra da bondade e da retidão do Senhor, que são a base da nossa salvação. O pecador é salvo porque Deus é bom, porque Deus é reto e porque ele decidiu em sua soberana vontade salvar o pecador que ele quer salvar. Ele é totalmente reto em seus desígnios, sua vontade é perfeita e por mais que não a compreendamos, é por causa dessa vontade que é perfeita que parte da humanidade caída é restaurada pelo poder do Senhor, tendo o bom caminho demonstrado diante dos seus próprios olhos. Quando chegamos ao versículo 9, ele começa: guia os humildes na justiça. E isso me faz lembrar de Mateus 5, nas bem-aventuranças do Senhor. Os humildes de coração são mostrados lá pelo Senhor Jesus, enquanto aqui os humildes na justiça são destacados nesse trecho de Davi. As bem-aventuranças, ao mesmo tempo em que nos levam ao fato de que pecadores precisam do arrependimento, eles não eram bem-aventurados porque eram humildes apenas, mas porque estavam sendo alcançados pelo poder do Senhor. Da mesma forma, estes humildes que são guiados na justiça, são guiados na justiça de Deus. E os mansos têm o seu caminho ensinado, enveredado, aceso, iluminado, a fim de que eles possam saber por onde trilhar. Por causa do nome do Senhor, é que somos perdoados e congregados com Deus. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E por aí nós vamos entendendo como o salmista vai se chegando de volta para o Senhor, buscando ser aquele homem que, por temer ao Senhor, é feliz. E por temer ao Senhor, ele tem alegria em obedecer à lei do Senhor. Isso nos faz lembrar do Salmo 112. Ele será próspero. Ele terá uma família abençoada. Salmo 128. Enquanto tudo isso é demonstração da verdade do Senhor por parte daquele que manifesta uma crença estrita na verdade promulgada pelo Senhor, Davi então aprofunda uma ideia de que é o temor do Senhor ao Senhor que faz com que esse homem que teme ao Senhor seja alguém cujo caminho, no final de tudo, é um caminho determinado por Deus e que por isso mesmo será um caminho próspero em seus atos finais. Esse homem não é tornado próspero porque Deus quer que ele seja próspero. Ele é próspero porque, além de Deus querer a sua prosperidade, ele é alguém que trilha no caminho que o Senhor mesmo aponta para ele. O caminho da prosperidade é o caminho do Senhor. Qualquer prosperidade fora do caminho do Senhor é engodo e é atraiçoamento para o coração. O único caminho da prosperidade de Deus é o caminho do próprio Deus. Fora dele não é do Senhor, obviamente. E isso redunda, essa prosperidade redunda numa vida de comunhão com Deus. Então é nesse momento que Davi atrela a intimidade com Deus ao temor e ao conhecimento da aliança de Deus para com o homem. Isso você pode ver bem nos versículos de 12 ao 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você quer saber por onde ir? Para se livrar daqueles momentos angustiantes em que você parecia estar envergonhado e sem saber o que fazer, embora você já tivesse definido as razões pelas quais você está estava assim, e você já até tinha orado ao Senhor: meu Deus, transforma isso que eu sinto e aplica sobre aqueles que me causam esse mal, esse mesmo mal que eles querem me aplicar. E agora, ele diz ao homem que teme ao Senhor, a esse homem que teme ao Senhor, que Deus mostrará qual o caminho que ele deve trilhar, para que, versículo 13, na prosperidade, ele tenha o repouso da sua alma e a sua descendência possa herdar a terra. E aqui nós vemos a ideia da aliança do Senhor sendo promulgada sobre aqueles que temem ao Senhor. Versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, não é para os que são perfeitos, não é para os que têm cara de crente. Tem um monte de gente com cara de crente que não é crente. Não é para os que trilham seu próprio caminho, é para aqueles que andam pelo caminho proposto pelo Senhor e demonstrado por Ele. É para aqueles que são justos, é para aqueles que temem ao Senhor e que, por temerem ao Senhor, acrescem a sua vida até a prosperidade que é dada pelo próprio Senhor, e que por essa mesma razão estarão como íntimos do Senhor, sendo participantes do sim ou do não, do vai ou do fica. Qual é o caminho? Como é que eu saio deste momento e como é que eu cresço na jornada com o Senhor? Tudo isso é para aquele que tem intimidade com o Senhor, é para aqueles que o temem. Quem são esses que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, no versículo 14? Aquele mesmo homem que teme ao Senhor e que será instruído, do versículo 12. Então ele fala de novo, versículo 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Vejam o versículo 1: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Versículo 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Que laço? Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Que laço? A exultação do inimigo. Chegamos ao versículo 16 e vamos até o final. Agora que Davi já fez a sua declaração, uma oração com temor, declarando o que sentia, ele se lembra que é necessário ter intimidade com Deus, e agora que ele se lembrou disso, ele vai fazer uma oração com intimidade ao Deus Santo. Versículo 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Depois de ele se lembrar que Deus, quem era Deus, ele está voltando lá para o comecinho do Salmo e dizendo: agora eu vou orar ao Senhor, porque eu confio no Senhor. E ele começa a orar: volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Meu irmão, quantas vezes você já sentiu isso? De estar sozinho, de estar aflito. Não é privilégio de Davi, não é privilégio de um salmista, não é privilégio daquele que é conhecido na Escritura como o homem segundo o coração de Deus. Solidão e aflição irão atingir o Filho de Deus. Na nossa peregrinação, isso vai nos alcançar. Se você não queria ouvir isso essa noite, se você queria, se você achou que foi visitar uma igreja em que você ia ouvir uma mensagem assim bem, né, triunfalista, você errou de endereço, porque eu vou contar uma coisa ruim para você: você vai enfrentar solidão e aflição ao longo da sua vida, e não tem como eu mentir para você, porque assim como você, eu também vou enfrentar solidão e aflição. Todos nós iremos. Numa medida maior ou menor, a nossa peregrinação será colmada de solidão e aflição. Mas sendo íntimo e conhecendo bem a Deus, Esse salmista clama por compaixão, e aí é que está o nosso segredo. Nós enfrentaremos solidão e aflição, mas nós podemos dizer, como filhos de Deus, como aqueles que temem ao Senhor, que somos instruídos no seu caminho, que seremos prósperos e que viveremos a intimidade do Senhor, que teremos sobre nós o conhecimento da aliança do Senhor. Mesmo diante de solidão e aflição, nós poderemos dizer ao Senhor com toda a credulidade do nosso coração: volta-te para mim e tem compaixão. Essa é a nossa diferença daquele que está lá fora sem conhecer o Senhor. Tribulações, solidão, angústias, aflições e sofrimento são colocados diante de Deus, por amor, para que Ele perdoe os nossos pecados e nos alivie. Vejam o versículo 17, versículo 18. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Por que o salmista ora assim? É porque há determinadas aflições e solidões que não são apenas coisa natural da vida, mas são herança de atos pecaminosos. E nós precisamos sondar o nosso coração para ver se é esse o caso. E se for, nós precisamos dizer: e perdoa todos os meus pecados. Versículo 19, versículo 20 nos fala de quem é livrado pelo Senhor. Aqui está a salvação. Considero os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Isso está diretamente conectado aos versículos 1 e 2. E agora ele está orando a esse Deus com o qual ele busca ter intimidade a fim de ver o seu livramento. Em ti me refugio. Versículo 20. Essa é a fórmula de quem sabia muito bem o valor de ser refugiado diante da morte iminente, diante do ataque iminente. Quantas vezes nós vemos o livramento sendo apresentado a Davi por um esconderijo, numa caverna, como louco no meio de estrangeiros, e Davi sendo refugiado em lugares impensados muitas vezes, e naquele tempo Deus o livrava. Davi clama ao Senhor que o livre para ele não ser pego por ninguém semelhante a leão que o despedaçaria. Onde é que está isso? Salmo 7. Da mesma forma, ele diz ao Senhor que nele se refugia, pois o Senhor é o seu único suporte e diferencia o filho de Deus de um idólatra qualquer. O mesmo escreve no Salmo 16. Davi sabia por que estava agora orando desse jeito. Até que chegamos ao versículo 21. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. E aqui, mais uma vez, a declaração de esperar exclusivamente no Senhor é o pedido de socorro com a declaração da certeza do livramento do Senhor. O que é que nós podemos ver nesse salmo para a nossa vida? A primeira coisa é que nós temos que ver que somos seres humanos. Nenhum de nós aqui foi transformado num super ser humano quando se converteu ao Senhor. Nenhum de nós está livre de desejos pecaminosos contra o outro, porque muitos desses que nos atraiçoam são próximos, como Absalão era muito próximo de Davi. Também aqueles que se levantam buscando os males de cada um dos filhos de Deus podem estar muito próximos. O Senhor não nos engana quanto a isso. Ele nos fala o que é e Ele nos diz a verdade. Ele nos prepara. E por que é que Ele nos prepara? Porque na grande maioria das vezes, e essa é uma palavra muito afeita ao filho de Deus, na enorme maioria das vezes nós nos preocupamos para lutar contra Satanás e o mundo, mas nós não nos preparamos para lutar contra quem está muito perto. Faz parte da natureza humana. E nós precisamos entender que há Absalões, que há outras naturezas, como os filhos de Davi também demonstraram, como o povo de Davi demonstrou certa feita, em trocá-lo por um outro, muita gente foi atrás de Absalão dentro do povo de Deus. O que eu quero dizer para você é que não importa o que haja, o dia que você estiver lá no fundo do poço, só há um lugar para você olhar, que é para cima. E quando você olhar para cima, você deve reconhecer quem é Deus. E o que você deve dizer ao Senhor é: Senhor, eu estou elevando a minha alma ao Senhor. Senhor, os meus olhos se elevam continuamente a Ti. Eu estou olhando para cima porque aqui embaixo não há socorro, mas é do Senhor que vem todo o livramento. E Senhor, quando o Senhor me livrar, eu quero Te temer mais. Eu quero ser um filho considerado justo pelo Senhor a fim de obter a Tua prosperidade, não a minha, mas a Tua. E eu quero que o Senhor cada vez mais me dê a conhecer a Sua aliança. Essa é a oração de Davi nos versículos de 12 a 14. E por isso, quando ele diz que prospera, quando ele diz que a sua alma tem deleite no Senhor, porque ali há livramento, aí sim, ele não precisa mais fazer aquela oração: envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Pode trocar esse traiçoeiramente por qualquer outro motivo da sua tristeza espiritual, ou até física, natural. Mas o fato é que o Senhor que foi até a cruz, envergonhado por nossa causa, Ele haverá de cuidar de cada um de nós. E envergonhados serão aqueles que se levantam sem causa. Não porque nós precisemos orar mais, mas porque o Senhor já fez a sua obra na cruz. E a sua obra é perfeita, é completa e é total em favor dos seus filhos. Aplicando, meus irmãos, não há como ser íntimo de Deus sem passar pelo conhecimento da nossa fragilidade. Enquanto nós nos acharmos muito fortes, seremos absolutamente fracos. E o dia que nós reconhecermos a nossa fragilidade, seremos fortes no Senhor. É por isso que nós lemos: diga o fraco, hein? Diga o fraco, alguém lembra? Terceira oportunidade. E diga o fraco, eu sou forte. Gente, presbiteriano às vezes fala, tá bom? E diga o fraco, eu sou forte. O salmista aponta profeticamente para Cristo. Quando nós entendemos a relação desse salmo com o Novo Testamento, o perdão pertence ao Senhor. Versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Onde é que nós conquistamos o privilégio do perdão do Senhor? É na cruz. É para lá que nós devemos olhar, porque lá está o perdão. O perdão, portanto, pertence ao Senhor. Deus aponta o caminho a seguir. Versículo 12: uma vez perdoados, o nosso coração passa a ser um coração temente ao Senhor, e por isso Ele nos instrui no caminho que devemos escolher. Esse temor do Senhor gera intimidade, e é Deus quem revela a sua aliança àquele que o teme e que se torna íntimo dele. Versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse salmo aponta diretamente para a redenção, aponta diretamente para o Senhor. Ter intimidade com Deus é reservado àqueles que são seus filhos e o temem. Não se relaciona a questões estéticas, não se relaciona a questões necessariamente observáveis, mas a relação entre corações, o coração de um filho regenerado ao coração do Pai amado, do Pai eterno. Amém? Ter intimidade com Deus está diretamente relacionado ao temor a Deus. Consequentemente, isso também aponta para o próprio Cristo, que nos faz conhecer quem é Deus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, incline a sua fronte. E você medite nas palavras que foram tiradas desse salmo hoje. Talvez você esteja hoje precisando elevar a sua alma, elevar os seus olhos e ver aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amado Senhor, é assim que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, com o nosso ser fragilizado, por coisas que fizemos, mas outras tantas vezes por coisas que foram feitas contra nós. E todos nós passamos por isso. A minha oração nesta noite, por mim, pelos meus irmãos, é que nós reconheçamos aquilo que precisamos primeiro deixar ao pé da cruz. É o Senhor quem nos perdoa. E precisamos olhar primeiro para nós. Precisamos ainda, Senhor, olhar para cima, olhar para o alto, de onde procede o Senhor e a sua eterna verdade. E precisamos, Senhor, em Cristo Jesus, saber quem somos em Tua presença. Queremos ser justos por causa de Cristo, tementes ao Senhor, clamando por Tua misericórdia e por Teu amor, sem nenhum merecimento de nossa parte, mas por total graça do Senhor. Queremos, ó Deus, ser poupados da vergonha, primeiro da vergonha eterna, que nós o somos em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, poupa-nos da vergonha deste mundo e faz consoante o Teu santo desejo, não permitindo, ó Deus, que a nossa vida fique aquém daquilo que o Senhor tem programado para cada um de nós. Mas resguarda o nosso coração. Alivia, Senhor, o peso dos dias pelos quais passamos. Fala ao nosso coração. E, Senhor, por causa de Cristo, que suportou toda a vergonha, que toda a vergonha lançada contra nós seja, ó Deus, rebatida pelo Teu poder, para a honra e para a glória do Teu nome. Faz aquilo que Tua soberana vontade desejar fazer e guarda o nosso coração em Ti. Enche-nos, ó Deus, de alegria e paz e dá-nos, Senhor, a honra e o privilégio de sermos tementes ao Senhor, ter o nosso caminho prosperando e, por causa disso, ó Deus, termos a necessária intimidade contigo em Cristo Jesus. E é nele, no nome do Senhor Jesus, que oramos, agradecidos. Amém.